Temos a variação, crescimento no horizonte desses 5 anos, com data base de 2018. A folha partiu de 12 bilhões 970 milhões para algo próximo hoje a 19 bilhões 230 milhões. Nós tivemos uma inflação medida pelo INPC nesse período de 33,3% e a folha total teve um acréscimo de 48%. Ou seja, foi mantido o poder aquisitivo de toda a categoria durante esse período. Se nós excluirmos os ACTs, que teve uma evolução maior até para aquele período da pandemia, nós tivemos um acréscimo de 35%. Ou seja, o poder aquisitivo de toda a categoria foi mantido durante esses 5 anos. E ali nós temos um quadro evolutivo ali de cada categoria. Os inativos subiu de 57 para 62 mil e nós temos um decréscimo dos ativos de 57 para 54 mil e um acréscimo razoável em cima dos ACTs de 31 mil para 45 mil. Basicamente, a maior concentração desse público está na educação. O total de servidores considerados ACTs também 162 mil, que compõem a folha do Estado, do Poder Executivo. E aí a gente destacou a educação, que representa um pouco mais de 50% disso. Nós temos a coluna dos ACTs. Vejo que teve uma evolução razoável, tanto no número como também no custo. Mas a categoria, vocês vão ver que teve uma remuneração em termos de inflação muito maior do que toda a base. Ou seja, o total da folha bruta do Estado relativo somente à educação teve um crescimento de 65% contra a inflação de 33%. Ou seja, nominalmente quase que o dobro. Se nós excluirmos os ACTs, os servidores inativos e ativos tiveram um crescimento de 50%. Mais uma vez, demonstra que o poder aquisitivo, o poder de compra, foi mantido durante esses 5 anos. E nós temos um contingente de 83 mil pessoas aí, que representa 51% de toda a categoria, toda a classe de servidores do Estado, inclusive com a CTs. E aí nós temos uns impactos que teve crescimento da folha, onde é que ele se deu? Basicamente no período de 2020 para 2021, bem no auge da pandemia, onde nós tivemos um impacto relativo que a folha teve um crescimento de aproximadamente 1,3 bilhões. Desse 1,3 bilhões, só a educação consumiu 75%, 70%, representando 0,93 bilhões. Então, nesse período de 2020 para 2021, com 50% dos servidores, a educação representou um acréscimo de 70% na folha. E aí a gente traz, para a gente demonstrar que o nosso Estado ele remunera bem, um desempenho dos três estados do Sul. Em azul nós temos Paraná, Santa Catarina nós temos em verde, e nós temos Rio Grande do Sul na parte um pouco mais escura, um azul escuro. E o escuro que está em preto ali seria Brasil. E nós temos duas linhas pontilhadas também em preto que mostra o setor privado, nível superior e nível médio. Então vejo que a média dos benefícios para os ativos, servidores ativos, do estado de Paraná é 9.100, Santa Catarina 9.449 e Rio Grande do Sul 6.933. Para uma média do setor privado para nível superior de 5.359. E para nível médio, 2.211. E aí a gente traz a cada coluna ali aposentados, pensionistas e o mínimo regional. Então veja que o estado catarinense, mais uma vez, ele se destaca em relação aos três estados do sul na média de remuneração, tanto para servidores ativos como para servidores aposentados e pensionistas, em relação a esses três estados do sul. Basicamente é isso que a gente trouxe aqui para. E a pauta que a gente teve a reunião com o Cinti hoje. Basicamente, o sindicato, eles estão centrados em 4 aspectos. O principal deles é a descompactuação da tabela. Só que essa descompactuação da tabela, ela vai trazer um impacto financeiro, da forma como o sindicato propõe, de 4,6 bilhões. O Estado hoje já gasta quase metade da arrecadação com a folha, com o funcionalismo. E isso iria exceder em muito o limite legal. Então, por isso que não é possível. O Estado está propondo formar um grupo de estudos para desenvolver um trabalho e apresentar isso que seja feito dentro de uma revisão da política de remuneração do Estado. Isso, o governador se propõe a apresentar em no máximo 90 dias um critério que a gente possa colocar isso em prática sem que a gente tenha reflexo no limite de responsabilidade legal. Um outro aspecto do critério da educação que a gente já atendeu no ano passado é o concurso público. No final do ano passado, o governo do Estado aprovou o maior concurso público na educação da história. São 10 mil vagas, sendo 8 mil vagas para professores e 2 mil vagas para atividade meia. Esse concurso está em fase final de implantação, o edital deve sair até final de junho, primeiro semestre para realização no segundo semestre. Isso atende uma das demandas da classe também. Outro aspecto que foi concedido no ano passado foi a revisão do auxílio alimentação. Ou seja, estamos saindo de R$ 12 para R$ 25 em 2 anos. A partir do próximo ano, nós vamos ter o auxílio alimentação em R$ 25. Isso tem um crescimento de R$ 250 para R$ 550. E também a revisão que o Estado fez no ano passado para que pudesse aliviar o peso da alíquota dos 14% para os aposentados e pensionistas, que atingia muito essa classe de professores aposentados e pensionistas. Então, ali, nós esse ano já estamos partindo do piso de 2 salários mínimos, a partir do próximo ano, 2 salários mínimos e meio, e estabiliza em 3 salários mínimos a partir de 2026. Então, basicamente, o Estado vem atendendo todas as questões, todas as demandas, e a descompactação, pelo peso que ela é hoje em termos de número financeiro, seria impraticável da forma como o sindicato propõe. Entretanto, o Estado tem a sensibilidade de desenvolver uma política de remuneração onde isso está inserido. Então, basicamente, é isso que a gente está colocando em prática. Não existe razão, não existe motivo para essa greve. Nós estávamos tratando desses temas com eles por mais de 2 vezes. Então, a gente pede que as pessoas reflitam e voltem a pensar para que a gente possa negociar e voltar para a mesa de negociação no sentido de que possa evoluir com essas demandas, que a principal é a descompactação da tabela.